E vamos ao assunto da política de hoje. Tiago Valenciano já aqui com a gente. Hoje eu queria conversar com o Tiago sobre as redes sociais. A gente sabe que as redes sociais fez uma diferença enorme nas últimas eleições, né? Tanto as eleições municipais, antes disso, a eleição presidencial. O atual presidente Jair Bolsonaro deve muito, talvez quase a totalidade de sua vitória nas eleições em 2018, por causa do uso das redes sociais. Tanto é que ficou muito polêmico, questionado, usando robôs para isso, enfim. Será que a gente vai ter a mesma coisa o ano que vem? As redes sociais vão ter que papel nas eleições que prometem ser polarizadas, polêmicas, com debates e radicalismos? Meu caro Tiago, é com você. Olá.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte da CBN Maringá. Nós vamos ter sim, né? A prova disso é que essa semana o presidente Jair Bolsonaro, que tinha marcado um evento de filiação ao Partido Liberal, o antigo PR, que já foi PL, aquele do Álvaro Vale e tudo mais, para o dia 22 de novembro, coincidindo com o número do partido, acabou desmarcando essa filiação, possivelmente porque há uma ligação muito grande do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido, ligado também à bancada evangélica, com o ex-presidente Lula, né? O Valdemar da Costa Neto, o PL, fez base. Inclusive, o Zé de Alencar foi o vice-presidente, sendo vice-presidente pelo PR, né? Ele transformou o PL em PR e agora ele voltou a ser PL. Então, por conta dessa ligação, e houve um eco muito forte nas redes sociais, a presidência da República deu aquela segurada para não filiar o Bolsonaro no PL agora recentemente. Além disso, ele sofreu o baque do frisson natural e esperado da filiação do Sérgio Moro no Podemos. Porque com a filiação do Moro no Podemos, houve uma grande movimentação nas redes sociais e também há um ponto de tensão entre aqueles que defendem o presidente Jair Bolsonaro para que eles fiquem espertos com o possível crescimento do Moro, porque a tendência, conforme você mesmo, o Gilson, já disse semana passada, é que ele possa tirar mais votos dos eleitores do Bolsonaro do que necessariamente dos eleitores do Lula. Então nós tivemos isso também nessa semana. Tudo isso é medido pelas métricas das redes sociais, né? Seja por Twitter, seja por Instagram, seja por Facebook, hashtags de engajamento, grupos de WhatsApp, e essas respostas, né, que essa espécie de bolha de pesquisa qualitativa que as pessoas acabam criando via rede social, mostra um pouco da narrativa e do discurso daquilo que pode vir daqui para frente. E é um discurso em que há essa preocupação bem grande com a imagem da presidência da República, que ganhou uma eleição forte via redes sociais e já flertou com diversos partidos, patriotas, com o PP, com o próprio PSD em algum momento do ano retrasado, se não me engano, com outros partidos, enfim, ele acabou flertando aí para ver como que cairia melhor a sua imagem nesses partidos políticos, e até agora não conseguiu ajustar a imagem, inclusive tentou criar o próprio partido político, que não deu certo. Por quê? Porque a rede social ela é implacável, né? Ou ela cancela, que é o termo do momento, ou ela abraça. Talvez o Brasil nos últimos meses, infelizmente, o único assunto de consenso de rede social foi a morte da Marília Mendonça, em que ninguém ficou se degladiando por causa de política, né? Infelizmente, esse ocorrido talvez seja o único momento que o Brasil se uniu nos últimos meses em rede social, porque a polarização está aí, ela está acontecendo, e o discurso político, às vezes, ou muitas vezes, burro, um discurso político em que não se preza pelo diálogo e somente pela gritaria, é um discurso político que tem muito mimimi e pouca colocação verdadeira, que tem muita falácia e pouca ciência, é o que tem dado essa tônica das eleições do ano que vem. Então, infelizmente, a gente pode ter mais uma vez uma eleição pautada pela esgotosfera do que necessariamente pelo debate político, que é o que deveria acontecer. Felizmente, as pessoas parecem que estão respeitando um pouco mais nesse momento. Alguns comentários de Facebook, de Instagram, têm sido um pouco mais tranquilos. Mas a tendência é que a gente tenha uma eleição muito tensa e uma eleição, infelizmente, pautada por essa questão da esgotosfera, em que o que sai da boca ou do teclado de cada pessoa é muito esgoto e pouca construção para o país.
Bom, agora eu vou pegar essa tua fala, que a gente teve aí, você sabe disso, em 2018, você fez um trabalho sobre isso em relação ao WhatsApp, você tem um livro publicado sobre essas questões, e nós estamos na expectativa de que o ano que vem as eleições venham a ser eleições muito quentes, com defesas dos candidatos com extremos, até, vou parodiar você novamente, quando você falou que vai ser a eleição entre o que foi preso, o que mandou prender e o ex-patrão. Quer dizer, a conciliação entre esses três personagens, Moro, Lula e Bolsonaro, é muito pequena. E a gente sabe que as redes sociais topa tudo, né? Você mesmo falou que as pessoas nas redes sociais falam até o que depois se arrependem ou vão até o extremo. O que levou a justiça, neste ano e no ano passado, tomar certas decisões para controlar esse tipo de abuso, de excesso, de conteúdo e tal. Você acha que diante das medidas que a justiça tomou, os candidatos vão ficar mais ponderados agora? O pessoal vai ficar mais moderado? Ou nós podemos nos preparar para assistir mais do mesmo de 2018?
Por enquanto, Gilson, mais do mesmo, né? Aquela estratégia de montar grupos de WhatsApp, o próprio WhatsApp começou a segurar, né? De segurar a lista de transmissão, de colocar mensagem encaminhada com frequência para proibir que você encaminhe para mais contatos. Ainda que a gente tenha softwares que façam isso, os números estão sendo cancelados pelas operadoras. E aí a estratégia da classe política foi migrar para o Telegram. Mudando para o Telegram, você consegue criar grupos ilimitados e tudo mais. Tanto que você, ouvinte que nos acompanha, pode ver que a maioria dos políticos tem dito o seguinte: me acione no Telegram, me coloque no Telegram, entre na minha lista no Telegram. Por quê? Porque o Telegram ele é um pouco mais livre do que o próprio WhatsApp, mas eu espero que a Justiça Eleitoral venha para regulamentar ou para dar uma dura nas pessoas que fazem essa expansão aí pelo Telegram. Então, a gente vai ter mais do mesmo nessa eleição do ano que vem. Mas é a mesma coisa, basicamente não vai mudar nada, porque até o ponto que a Justiça começar a coibir, a gente vai seguir com essa pancadaria virtual o tempo todo, né? Então, o presidente até deu uma recuada nos últimos dias, falando que a urna eletrônica era segura e tudo mais, porque ele viu que o caldo poderia entornar, né? Então isso pode acontecer de novo pro ano que vem, desde que haja um movimento que possa ameaçar uma legitimidade de uma candidatura. Então talvez isso que possa acontecer, e aí sim alguém recue, mas a tendência no momento é a gente continuar no fight virtual, né?
Tiago, só para a gente fechar, eu sei que já está adiantado nossa conversa, mas nós temos as redes tradicionais de comunicação, as plataformas tradicionais, né? A gente sabe que tem a propaganda no rádio, na televisão, durante muito tempo era disputada pelos partidos, os horários. Em 2018 nós tivemos os partidos tradicionais, com grande tempo em rádio e TV, partidos menores não. Bolsonaro fez uma campanha toda ela na internet, mas vem de novo uma eleição em que, de forma nacional, muita gente vai querer espaço nas mídias tradicionais, rádio e TV. Você calcula que a rádio e TV vai continuar sendo decisivo ou as coisas vão se decidir pela internet mesmo nestas eleições do ano que vem?
Eu acredito, Gilson, que a gente está passando por um momento de transição da imprensa, né? A imprensa era chamada muito tempo atrás como quarto poder e hoje ela está mais como um poder moderador, digamos assim, para poder trazer as duas faces da mesma moeda. Então talvez a gente tenha esse papel na imprensa de rádio e TV para dar uma ponderada, uma acalmada em relação aos discursos. Por quê? Porque os candidatos vão acabar criando redes próprias. E até uma narrativa criada pelo próprio Jair Bolsonaro de que, a gente pode falar aqui abertamente isso que é verdade, de que a Globo está acabando, que a Globo lixo, que ela está falindo e tudo mais. Mas na verdade não. Na verdade há um movimento das pessoas delas migrarem da televisão, com a programação estática, para a internet, em que você consegue escolher a sua programação e ouvir aquilo que você quer. E isso fez com que a TV aberta no Brasil caísse bastante nos últimos anos. Prova disso, eu vi um gráfico esses dias dos jornais impressos, né? Praticamente acabaram e migraram as suas assinaturas para o virtual. Então a gente tinha uma assinatura caríssima no jornal impresso, de 70, 80, 100 reais por mês, e agora no virtual você paga 5, 10 reais por mês e consegue acessar o mesmo conteúdo. Então a gente está num momento de transição da imprensa, uma imprensa cada vez mais digital e uma imprensa cada vez menos analógica. Prova disso é esse nosso assunto da política, né? A gente faz online, ele está no rádio, ele está na internet, está em várias plataformas, e a tendência é que isso aconteça também com os candidatos, que eles criem as suas próprias redes de articulação e redes de propaganda. E a imprensa fazendo esses debates, promovendo outras questões, principalmente a televisão, que são importantes para um período eleitoral, e não fica somente restrito ao horário eleitoral de propaganda gratuita.
Meu caro Tiago, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson, e ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Tiago Valenciano pelo Instagram, @Tiago Valenciano, ou no site dele, thiagovalenciano.com.br.